Nós temos às vezes aquela posição de ver pessoas assim, né, com a sua vida cristã, e realmente há muitas diferenças. Porque há pessoas que parece que eles pegam e eles avançam tão rápido, sobem assim, e parece que não há traves, não há impedimentos nenhums. E outros sobem e deixam, parece que dá voltas da montanha, tem tanta dificuldade em ser decisivo, né, e determinado, né, parece que são tão condicionados, né, pelas circunstâncias. E outras pessoas começam rapidamente, depois voltam e depois nunca mais aparecem. E eu estava a pensar, mas Deus dá-me uma revelação sobre isso. Porque eu quero que todos nós realizamos o destino que Deus tem para a nossa vida. Na verdade, não todos chegam lá. Eu lembro, né, um amigo meu, que é um grande mestre da palavra, Derek Prince, escreveu muitos livros. Ele disse-me uma vez, até que foi algo citado por um chinês que tinha um grande ministério na China e passou 20 anos na cadeia por causa da sua fé. Mas ele disse uma coisa interessante. Eu tenho visto muitas pessoas a começar bem, mas poucos terminar bem. A começar, todos começam, e começam com muito ânimo. Mas quem quer ficar até o fim? A Bíblia diz que será salvo. Aleluia. Eu estou a ver uma pessoa nova, primeira vez na igreja. É a menina Eva. Valado. Parabéns, João e Sofia. Aleluia. Ela só tem poucas semanas, né? Então, é a primeira vez na igreja. E ela é muito bem-vinda, muito querida. Ok, voltando. Eu quero ensinar a vocês numa realidade espiritual. Eu espero que essa podia trazer revelação e ajudar a vocês a ter aquele clique, né? Aquela ficha cair, aquela revelação que transforma. Porque não é a vontade de Deus que começa e depois desiste, que começa e depois volta para trás, dá voltas da mesma montanha e tudo. Deus quer que a nossa vida é uma vida é um processo, mas é uma vida de progresso, que avança, que nós atingimos o destino e o objetivo da nossa própria criação. Sabe que Deus criou o homem com um propósito, segundo um padrão. Ele não fez de qualquer forma. Ele já sabia bem como criar um homem. Criou o homem, a Bíblia diz, segundo a sua imagem. Então, o padrão do homem era Deus. Deus era padrão. Deus era molde. Deus era a imagem. Era aquele reflexo que ele usava, né? O molde que ele usava para criar o homem. O homem, né, foi criada a imagem de Deus, a sua semelhança. Eu não sei se essa faz sentido, porque a maior parte de nós estamos tão conscientes dos nossos erros e fraquezas que é quase impossível pensar que a nossa, né, o conteúdo da nossa vida, o propósito da nossa vida é ser um filho de Deus, ser como Ele, como Deus, o Criador da terra e os céus. Ele usou um padrão, que era a sua imagem. É como a minha esposa é artista. Quando ela faz retrato, ela está a ver a pessoa, olhar para aquela pessoa, ou fotografia da pessoa, e fazer a pintura. Agora, ela está a usar a imagem que ela está a ver para criar essa quadra, essa pintura. Okay? Deus usou a sua própria imagem para criar a nós. Essa imagem tem a ver com a sua vida, a sua integridade, o seu espírito. Okay? Ele é espírito. Nós somos espíritos, a Bíblia diz. Nós temos uma alma. A nossa alma é a nossa mente, emoções e vontade. Não somos as nossas emoções, não somos a nossa mente, não somos aquilo que passa na nossa cabeça. Temos somente pensamentos, temos emoções, temos uma vontade, mas somos um espírito. Okay? É muito importante saber essa diferença, uma grande diferença entre alma e espírito. E vivemos num corpo. O corpo é aquela casa terrestre, é aquela habitação temporária enquanto nós estamos aqui na Terra. Foi criada para as condições desta Terra. Mas é uma casa somente. E a nossa alma, o nosso espírito vive dentro dessa casa. Nós fomos criados segundo um padrão, mas também nós fomos criados com um propósito. E esse propósito vem em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quando Deus diz o homem Adão, e nós temos que entender que a palavra Adão, no hebraico significa homem. Até que essa palavra, né, é encontrada mais de 500 vezes na Bíblia. Mas como um primeiro nome, só poucas vezes. Muito poucas vezes. Volta 20 vezes que refere uma pessoa só. O resto de 490 vezes refere um homem ou humanidade. Então, quando a Bíblia fala Adão, fala homem. Deus criou homem, humanidade. Todos nós, não é somente uma pessoa. Porque nós temos a tendência de dizer, essa foi eu, mas eu sou diferente. Não, nós somos incluídos, né, naquilo que é a vontade de Deus. Okay? A sua imagem aqui na Terra. Com um propósito. E o propósito era, em versículo 28, frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e dominar sobre todo o mundo animal. Então, desde o princípio, o homem foi dado um cargo muito importante para ser o dirigente de Deus aqui na terra, para ser a sua representante, a pessoa que estava a dirigir o seu negócio aqui neste planeta, desta terra. Deus criou-nos segundo a sua semelhança para representar, para ser a sua representante aqui na terra, para dirigir essa terra em seu nome, ser o embaixador dele, ser aquele governante dele. Então, nós fomos, e nós podemos ver isso em Salmos capítulo 8, que o homem foi criado pouquinho menos ou debaixo de Deus. Se nós queremos ver uma escala da ordem, da criação, nós temos primeiro Deus, que é o Criador. Ele não é uma criação. Ele é o Criador. A primeira causa que iniciou tudo. Sempre existia Deus. A primeira criação, primeira na escala de importância da criação, é o Adão. Adão sendo homem, a sua imagem aqui na terra. E nós temos isso em Salmos capítulo 8, versículo 5. Algumas traduções da Bíblia metem a palavra anjo. Mas a palavra anjo não é a palavra que está no contexto original. A palavra é Elohim, que é o nome de Deus. Outras traduções mais modernas já corrigiram esse erro, porque as pessoas têm a tendência, às vezes, quando estava a traduzir a Bíblia, a pôr os seus próprios pensamentos. Não, é impossível que o homem é superior dos anjos. Então tem que ser anjos em vez de Deus. Mas Deus criou o homem numa forma superior dos anjos e até deu ordens aos anjos para servir o homem. Então, em termos da própria criação, Deus colocou o homem, Adão, a sua semelhança, e sua imagem com autoridade sobre toda a sua criação acima dos anjos. Pois ele criou os anjos e depois a toda a natureza. Então, se nós, eu fiz um diagrama aqui, se nós podemos ver isso, pode ligar aquilo? Não pode? Estava lá no princípio, o que aconteceu com ela? Então, se não é possível, não. Ok, mais para cima, para cima, maior. Ah, é muito pequeno. Pode aumentar? Ok, ele vai chegar lá. Ok. Deus criou o homem com essa... Epa, nem é possível ver. Ah, eles vão chegar lá, não preocupe. Agora, uma coisa aconteceu. Porque nesta ordem, muitas pessoas falam sobre aquela ideia da alimentação, aquela, né, que tem, né, em termos do mundo animal, nós temos uma ideia assim de importância, vamos dizer, um leão, e depois um veado, e depois, né, tem várias assim, uma escala de, em termos de importância ou do mais forte. Nós, às vezes, nós criamos o mesmo tipo de escala entre nós. Nós pensamos, ok, Deus nos criou, mas entre todos no mundo, eu estou assim, debaixo do nível. Eu estou, esse é um nível médio, essa é aquelas pessoas que têm um certo privilégio, certas coisas andam bem, e eu estou para baixo daquela média, eu estou mais para fraco, para inferior dos outros. Nós temos a tendência a avaliar a nós mesmos segundo a nossa própria perspectiva. Deus colocou o homem acima de tudo, que em termos de criação. Ele não criou até os anjos acima do homem, mas os anjos para baixo do homem. Os anjos, provavelmente por causa desses ciúmes, mas há outros motivos e razões, um terço dos anjos entraram em revolta, em rebelião contra essa ordem das coisas, contra as diretrizes de Deus, e foram expulsos. E nós temos agora um mundo das trevas espirituais em que Satanás e os seus demônios, os seus anjos caídos, estão debaixo dos anjos de Deus. Agora, por causa da queda dos anjos, nós temos uma outra realidade. Nós temos Adão, nós temos os anjos de Deus e nós temos Satanás e seus anjos, ok? Os demônios. Agora aconteceu uma coisa horrível neste padrão, nesta realidade que Deus criou. Satanás se levantou, que está debaixo dos anjos, debaixo do homem, e com a sua astúcia, ele tentou a mulher, e ela, né, aceitou a sua tentação, pecou contra Deus, e depois o homem, o Adão, seguiu e caiu no mesmo, né, nilo de Satanás, caiu em pecado, e agora nós temos uma nova realidade. Agora nós temos o Adão caído, um Adão que foi sujeito aos anjos. Okay? Nós temos aqui uma outra realidade em que aquele do homem colocou o Adão debaixo dos anjos, debaixo dos anjos caídos, e agora o nome mudou. Eu comecei a ver essa tendência na Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre
a ideia que Deus tinha do homem usa a palavra Adão. Mas quando fala acerca do homem natural, o homem com a sua fraqueza, no seu pecado, usa outro nome, que é Ish. Ish é o homem que não tem mais aquela imagem de Deus na sua vida. Perdeu a sua eternidade, porque Deus criou o homem para viver para sempre. Perdeu a sua eternidade, perdeu aquele aspecto espiritual em que ele podia comungar com Deus, perdeu aquele vigor, aquela capacidade de super-homem, porque realmente Adão era um super-homem, podia fazer muito, controlava a natureza. Agora está debaixo das circunstâncias, com as suas fraquezas. O homem caiu e ficou debaixo até os poderes das trevas, debaixo dos anjos caídos, debaixo do poder dos demônios. Os demônios manipulavam o homem, controlavam as suas ações, possuía, fazia aquilo que queria com o homem, com essa isto, o homem caído. Deus tem um plano desde o princípio. Ele não desistiu da ideia de Adão. Adão era sempre o plano e o propósito que Deus tinha, para esta terra. Era Adão que ia governar essa terra desde o princípio. Deus não reage aos problemas humanos. Essa não surpreende a Deus, porque o propósito de Deus será feito. A vontade de Deus é sempre determinado. Deus vai fazer. Então, em Cristo, que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, é o último Adão, vamos dizer a segunda Adão. Nós temos a primeira Adão, que foi dada essa posição, está numa direção de Deus, foi criado para comungar com Deus, para adorar o Senhor, tudo para cima. Os anjos foram criados para louvar a Deus, para servir o Senhor e servir o homem. E a natureza foi dada também para dar glória a Deus, para servir as necessidades do homem, para estar debaixo do Adão, mas para dar glória a Deus. Essas coisas começaram a ser invertidas quando os anjos caíram. Os anjos agora começaram de virar para baixo. E a própria natureza, porque nós temos uma coisa interessante. A primeira versículo da Bíblia fala de criação. A segunda versículo da Bíblia fala sobre um aspecto de confusão. Quase era um desastre, aconteceu, alguma coisa aconteceu entre a primeira e a segunda versículo. Primeira diz que Deus criou os céus e a terra. Segundo versículo diz que a terra era vazia e as trevas estavam sobre o abismo. As trevas estavam sobre a natureza. Houve grandes, provavelmente uma destruição daquilo que era. Agora deixa a tua mente imaginar o que é que aconteceu. Às vezes a arqueologia descobre certos fenómenos que podia ser causada pela aquele acontecimento quando as trevas começaram a dominar sobre o mundo. Pois Deus criou o Adão para e criou um parque de paraíso, um jardim daquela fronteira, entre aquelas fronteiras, para que o homem dirigir ou multiplicar e encher a toda a terra com aquilo que foi estabelecido em Éden. Essa foi a missão: afastar as trevas, dominar sobre as trevas, ir contra todo aquele poder das trevas e trazer tudo novamente ao domínio e poder de Deus. Trazer isso, essa foi a sua missão. Satanás levantou e conseguiu de virar Adão
E agora o homem está debaixo do seu, a sua autoridade, seu poder. Jesus enviou, Deus enviou Jesus, que é chamado o segundo Adão, criado, né, imagem de Deus. Nós temos isso em Colossenses capítulo 1. Ele é uma imagem de Deus. Se nós estamos a olhar para Jesus, nós podemos ver exatamente a imagem de Deus vivo, o Filho de Deus. Adão foi chamado Filho de Deus. Jesus é chamado Filho de Deus, porque é segundo o padrão que Deus estabeleceu desde o princípio. Jesus veio para restaurar ao homem a missão e o propósito que Deus tinha dado desde o princípio. Ele é, agora Jesus é a primícia da ressurreição de todos os que tinham dormido ou morrido debaixo daquele poder das trevas. Jesus veio para tirar o homem, o Ish, para, que estava assim agora debaixo desse domínio, debaixo desse controle das trevas, e para levantar o Ish, o homem, para a posição de Adão novamente. Quando nós pensamos naquilo que Jesus fez na nossa vida, Ele não fez um Ish, um homem com a natureza fraca, caída, desgraçada, um pouquinho melhor do que era. Não. Ele transformou essa vida. Ele mudou radicalmente essa vida. Ele não somente deu um clique aqui na mente para que ele tenha um pensamento diferente, uma filosofia nova, alguma coisa diferente aqui na sua mente ou nas suas emoções. Mas ele nasceu dentro dele o Espírito de Deus e levantou aquele homem numa posição de queda, de morte, para uma posição de conquistador, de governo, de governante. Por isso Jesus diz: agora toda a autoridade foi dada a mim, aqui na terra e nos céus. Por isso ele diz aos que seguiram, que colocaram a sua fé em Jesus: agora eu entrego meu reino. Agora tu tens poder para pisar sobre todos os serpentes. Se nós ainda andamos com medo do diabo, pensando que epa, ele é forte, ele é furioso, ele pode fazer tanta coisa, ainda temos a mentalidade do Ish. Uma pessoa que está debaixo, sujeito a essas fraquezas e essas tentações. Não. O novo nascimento significa que nós fomos restaurados à imagem de Deus. Foi restaurada a nós a sua semelhança. Não é mais para estar assim debaixo, só consciente das nossas fraquezas e limitações. Agora está sentada comigo nos lugares celestiais. Agora tu reinas comigo. Agora tu andas comigo. Agora meu amor foi derramado no teu coração. Conquista. Essa tem que fazer um clique dentro de nós. Essa é um novo nascimento. Essa é ser convertido. Porque muitas pessoas só concordam: Jesus é o meu Salvador. É como que um dia eu vou, quando morrer, e vou estar com Ele. É como uma salvaguarda para o INF. Aquela bilhete para entrar no céu e mais nada. E o resto do tempo é tentar fazer o nosso melhor aqui na terra. Mas nós ainda não temos descoberto realmente quem que nós somos em Cristo. Essa só vem por revelação. Essa só vem por conversão verdadeira. Eu acho que um dos problemas que muitas pessoas têm, e houve uma certa acordo, concordância na sua mente, mas faltava conversão. Faltava um nascimento de novo. Faltava aquela transformação de dentro. Porque Deus não somente melhorou algumas áreas da nossa vida,
Ele nos transformou, Ele transportou-nos do reino das trevas, Ele colocou-nos no reino do seu amor, do seu filho. Houve uma grande mudança na nossa vida. Quem que anda assim, com um pé dentro, brincando com as coisas de Deus, eu duvido se eles têm sido convertidos. Eles têm talvez uma ideia de Deus e concordam com Deus em muitas áreas, mas continua com a mentalidade de um miserável, uma mentalidade que basta, isto tem tantos medos, tem medo de noite, tem medo de dia, tem medo de sair, tem medo das coisas novas, tem medo de falar com alguém, tem medo de qual, está sujeito àqueles anjos das trevas. Quando Deus nos criou de novo, esse novo nascimento, é para reinar nesta vida, é para pisar em serpentes, é para dominar sobre a própria natureza, é para expulsar demônios, é para curar enfermos. Deus deu-nos esse poder, porque nós somos os filhos do Adão, nós somos os filhos de Deus. Nós fomos criados na sua imagem e a sua semelhança. Por isso Jesus, em Romanos capítulo 5, e também em 1 Coríntios 15, quando fala da ressurreição, refere que nós somos de Adão. Não somos os Ish. Os Ish, quem é? Quem é o Ish? A mulher é uma Isha. É verdade, em hebraico é uma Isha. E o homem é o Ish. Mas não, nós somos de Adão. E Adão, não é? Esse nome, homem, humanidade, foi guardada para representar o homem que conquista, a humanidade que está para cima e não para baixo. O Ish é o homem falido, o homem fraco, o homem que é manipulado pelas circunstâncias, está sujeito às coisas. Impossível estar em Cristo e continua com aquela atitude, aquela mentalidade de ai, ai, quem sou eu? Se essa continua a ser a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver a nós mesmos, nós temos que avaliar a nossa salvação. Realmente nascemos de novo ou somente aprendemos uma nova linguagem e temos novos amigos e agora pertencemos a uma igreja evangélica? Pertencer a uma igreja evangélica não salva ninguém, não transforma ninguém. Eu lembro, a nossa primeira casa era metade de uma garagem, mas vivendo numa garagem não fez-nos um carro, não é? Mas nós vivemos ao lado de um carro. Era a nossa primeira casa. Mas não éramos carros. Estando na igreja não faz de crente. Estando na igreja não faz de diferente. Pode sentir alguma coisa. Pode sair daqui e dizer, pai, foi muito bom, gostei muito de música, gostei muito de mensagem, gostei muito. E volta e está sujeito às mesmas circunstâncias, aos mesmos problemas e aquilo não muda. Não. A razão que Jesus veio aqui na terra, nasceu como nasceu, para mostrar o original, o padrão original de Deus, o propósito original que Deus tinha para o homem, para que nós em Cristo podemos ser como Cristo. Agora, como que um novo convertido, como que, não é, um Adão deve agir? Qual é o nosso propósito? O que é que Deus quer de nós, sendo filhos dele, sendo, não é, feito na sua imagem, com o seu próprio Espírito dentro de nós? Como nós devemos agir? A Bíblia diz em Colossenses 3, diz, buscai o que está para cima. Nota essas setas. O Adão, em Jesus, olha para cima. O Ish, olha para baixo. O Luís quer saber o que é que os outros pensam de mim, o que é que os outros querem que eu faça. O Luís está sempre com os olhos para baixo. O Adão, olha para Deus, com os olhos para cima. Ele busca primeiro o reino dos céus. Ele busca em primeiro lugar aquilo que pertence a Deus. Porque Ele reina. Quem que orienta para cima conhece o Pai. Outra coisa que nós devemos fazer, em 2 Filipenses 4, pensai no bem, as coisas boas, de boa reputação, as coisas positivas, porque o mente de miséria, de miserabilista, ele é a pessoa que está a olhar para as coisas ruínas. Está a pensar nos pensamentos do diabo. Está a pensar naquele negativismo, aquele pessimismo, aquele desespero. Essa é uma pessoa que ainda tem uma mente não renovada. Mas Deus renova a nossa mente. Deus transforma a nossa mente para pensar naquilo que está para cima. Para pensar os pensamentos de Deus. Para ter a mente de Cristo. Nós precisamos ser convertidos. Nós temos que ser nascidos de novo. E aquele ficho tem que cair em nós. Eu não sou aquilo que eu era. Eu sou uma pessoa nova. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez de novo. Esse que eu sou. Em vez de dizer, não, eu sou uma pessoa muito problemática, muito questionada. Não, tu não és assim. Tu és assim, tu és uma pessoa não renovada. Tu és uma pessoa não redimida. Tu és uma pessoa ainda caída. Que ainda está sujeito aos poderes. Mas Deus deu-nos autoridade para acima dos poderes e potestades. Para reinar com Ele em Cristo. Deus não faz... Não diz isso na sua palavra, só para nos animar, só para dar aquela vá lá, vá, vá, dando aquelas palavras assim de encorajamento. Não, Ele está a falar a verdade. Essa é a realidade. Nós fomos criados como Adão. Por isso a Bíblia usa a palavra Adão no sentido geral. Não é somente um nome, era um nome. Mas era usado muito, muito poucas vezes na Bíblia como nome. A maioria das vezes foi usado numa forma geral a toda a sua criação. Todos nós. E Deus quer restaurar-nos daquilo que era o seu propósito. Eu quero restaurar o seu destino. Eu quero restaurar a sua imagem. Eu quero restaurar a sua pessoa em nós. Transformando-nos de dentro para fora. Outra coisa que nós devemos fazer é imitar Jesus. Se Jesus é o padrão, se Ele é o nosso irmão mais velho, e a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. É incrível pensar assim. Foi difícil as pessoas aceitarem Jesus como filho de Deus. Mas é muito mais difícil aceitar a nós mesmos como filhos de Deus. Ver a nós mesmos como filhos de Deus. Mas a Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, que nós somos filhos. Nós somos estranhos, somos filhos. Não numa forma platônica, não, é real. Nós fomos criados à sua imagem, nós somos os seus filhos. Então, Jesus, sendo as primícias, a primeira irmão entre muitos irmãos, primeira dos filhos entre muitos filhos, primeira da ressurreição dos muitos que vão ressuscitar, ser transformado. Se Jesus era o primeiro, então basta somente olhar para Jesus e anda como Jesus anda. Se Ele foi o primeiro a fazer aquele passo, não é? Então é só olhar para Jesus e seguir aqueles passos. imitar Jesus. Os jovens ingleses tiveram aquelas fitas assim, aquelas pulseiras que WWJD. What would Jesus do? O que Jesus faria? Né? Eles usaram aqueles pulseiros, né, para lembrar, né, em qualquer situação, o que Jesus faria? Antes de fazer alguma coisa, o que Jesus faria? Antes de reagir, antes de falar, antes de abrir, o que Jesus diria? O que Jesus? Ele é o padrão. O Adão olha para cima. O Adão imita o seu, né, irmão mais velho. Segue. Tivemos a falar com um casal ontem sobre isso, né? O mais velho da família, às vezes, é como os patos, né? Se formar a primeira, né, então os outros vão seguindo. Né? Faz aquela linha e segue. E Jesus é o padrão. Não há problema, não há falha em Jesus. Basta somente olhar para Ele e imitar as palavras dEle. Diz aquilo que Jesus diz. Faz aquilo que Jesus faz. E não vai errar, não vai desviar. E Satanás não vai ter controle sobre a tua vida. Age como Ele age. Domina sobre não, os demônios como Ele dominava. Não fica sujeito, não fica manipulado. Não aceita as suas mentiras. Não. Afasta aquelas mentiras de ti. Viva também em amor. O conteúdo do reino dos céus, até que a Bíblia diz que quando Ele nos transportou do reino dos trevas, Ele meteu-nos, Ele colocou-nos no reino do seu amor. O amor é o ambiente, o ar que nós respira. É o ambiente que, né, até que Deus é o amor. Então o Espírito de Deus que está em nós enche-nos com amor. Ele derrama em nós o seu amor, que é o seu Espírito. Não podemos ter a presença de Deus e não ser cheio do amor. Então o Adão, quando ele dirige, quando ele, né, vive, ele vive com essa na sua vida, no seu espírito, o amor de Deus. Paulo diz, o amor de Deus me constrange. Essa é a motivação. Eu não consigo fazer nada se não for por essa motivação. É o amor. Se você está em situações difíceis e tu tens aquela tendência de reagir de uma forma agressiva, faz essa pergunta. É o amor que fala? É o amor agora? Onde está o amor disso? Eu tenho um amigo meu, o alcunho dele é Jim McMais, e eu tenho visto ele em situações assim complicadas às vezes, e eu sempre respondo, onde está o amor nisso? Esse não é amor, né? É uma trava, é uma condição, porque onde Deus está é o amor, onde as coisas funcionam é porque é um ambiente do amor. O amor nos levanta, o amor leva-nos de não ser identificado com isso, mas ser identificado com Deus. Esse é o amor que traz, né, mudança na nossa vida. A crítica, juízo, chamar a atenção, apontar o dedo, não corrija nem ajuda ninguém. Só oprima. Ama uma pessoa. E vai haver grandes mudanças. Ama de todo o coração de alguém. E tu vais ver como que Deus opera naquela vida. Ama incondicionalmente. E tu vais ver como que Deus opera através de ti na vida de alguém. A mentalidade do Ish, do homem caído, e aprender do seu Senhor, que é o diabo, que só critica, condena, oprima, exige e coloca leis após leis sobre nós. Ele é um ditador. E às vezes, estando tantos anos debaixo desse domínio, nós pensamos que reinar em Cristo é ser assim também. Mas é uma pessoa que aprende algumas coisas de Deus, mas não é nascido de Deus. Porque alguém que tem o Espírito de Deus não é assim. É motivado por amor. Não manipula. Não condena. Não fala ou difama ou fala atrás. Não. Edifica. Fala bem, pensa bem. Age bem. E Deus transforma pessoas após pessoas. Deus está neste processo. Virar o homem na direção de Deus. Dá-me outra natureza para que nós podemos descobrir realmente porque estamos aqui na Terra. Realmente o nosso propósito. Deus criou-nos para ser Adão. Aquela palavra ish é mesmo ish. Não, Deus não criou-nos para ser somente parte desta cadeia da alimentação. Aquela, cada um puxa, luta para sobrevivência. Não fazemos parte da evolução, não fazemos parte daquela luta, não é? Dos seres, quem vai ser o melhor. Não. A Bíblia diz que até toda a natureza está à espera da manifestação dos filhos de Deus. Até a própria natureza quer louvar a Deus, mas está à espera de alguma coisa acontecer com o homem, porque o homem é o seu dono, o homem é a sua esperança. A própria natureza espera para nós. Às vezes o homem caído está sempre a olhar para a natureza, até que adora a própria natureza, adora a própria criação. Idolatria é quando alguém adora a criação. Quando os nossos olhos são postos, não é? Sobre coisas assim desta terra, ser orientado pelas estrelas, anda atrás dos cristais, anda atrás das árvores assim especiais e as montanhas santas, e está sempre em ligação com qualquer coisa desta terra como o seu Deus. É alguém, um homem que está virado para baixo, mas a própria natureza está à espera do Adão, um novo homem, uma nova criação, o homem que vai tratar e cuidar esta terra, não vai servir e idolatrar, dobrar os joelhos perante a própria criação, mas que vai reinar e vai usar a criação para dar glória a Deus. Por isso eu vejo, irmãos, Deus deu-nos capacidade de ganhar riquezas. Não para servir as riquezas, mas para usar as riquezas para a glória de Deus. Deus criou um mundo com os campos toda aquela parte frutífera e todo aquele processo de semear. Ele deu tudo isso, não para que nós podemos servir aquela mamão, aquela criação, sempre querendo mais e mais e mais e tentando de controlar aquilo que Deus nos deu, mas para que nós podemos usar aquilo que nós temos para a glória de Deus. Deus deu-nos essa missão, virar tudo para cima, para que tudo seja de honra e glória ao Deus vivo. Nós fomos criados com essa missão, com esse propósito, esse destino. Mas enquanto que estamos nesta posição, é impossível fazer melhor do que nós fazemos. É impossível, além dos nossos problemas e complexos e mentalidades miserabilistas e toda, mesmo tentando de ser melhor, conseguimos às vezes melhorar algumas coisas, mas não ficamos ainda sujeitos. A única forma de passar do ish para Adão é nascer de novo. Ser convertido, ser transformado é da natureza, não é somente a mente. A mente pertence a essa parte, mas Deus quer uma nova vida com uma mente de Cristo. Ele dá-nos capacidades diferentes, além daquilo que é natural. Por isso Ele diz que nada é impossível para os que creem. Nada. Para um homem novo, um novo Adão, nada é impossível. Nada é impossível. É um tempo. Se você já tinha aceito Jesus, mas anda com essa atitude e mentalidade assim ainda, debaixo de tanta opressão, Deus quer renovar a tua mente. Talvez essa mapa aqui dá para entender mais o que realmente é ser novo em Cristo. Mas se vocês já ainda estão assim lutando com essas áreas, é um tempo para morrer a ti mesmo e ressuscitar de novo com Cristo. Deixar para trás essas outras mentalidades, essas outras atitudes, essas outras coisas. Deixar para trás aquela vida velha de um homem fraco, caído, escravo do pecado, e identificar somente com Jesus Cristo. É um tempo. Há sempre essa opção, porque pode continuar aquela luta de vida, aquela cada um puxa para si, cada um, né, aquela lei de sobrevivência, pode continuar assim, mas a vida não oferece muito, até que há muita miséria, há muito desespero. A única hipótese é aquilo que Ele estabeleceu no princípio, em ser conformado à sua imagem. Deixa o Senhor transformar a tua vida. É como a Bíblia diz, é como abrir e fechar os olhos. O novo nascimento não é um processo longo, com muitas etapas e muitas leis e passos para cumprir. Não, é um milagre, é aquela mudança de natureza que vem no momento que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. As outras coisas, outras ideias têm que ficar para trás para ser uma pessoa nova em Cristo. E depois tudo muda. Não por vontade, não por força de natureza ou vontade própria. Transforma e muda por vontade de Deus. Ele que faz essa obra. Muitos de vocês já têm essa experiência e sabem que agora não tem nada a ver com a pessoa do passado. Mudou completamente. Mas há outras que ainda estão assim, tentar no meio caminho. A mente está lá. Eu os aceito aqui na mente. Mas não houve transformação. Por isso, se não há transformação, o tempo é curto. Mas com a transformação tem vida eterna. Não é somente um período curto prazo, é para sempre. Nós reinamos com Ele. Quero que nós ficamos em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Vamos fechar os nossos olhos. Se tem vacilado, que tem chiado assim entre essas duas opiniões, sempre pensando cada dia é o que vai fazer. E cada dia é uma luta até para ler a Bíblia, é uma luta para orar, é uma luta para fazer o bem, é uma luta para controlar a língua, é uma luta para fazer aquilo que sabe que deve fazer. Se for uma luta assim diária, então ainda está neste nível.
porque o homem tentando ser bom. É aquela is tentando ser diferente. É uma luta. E fica muito frustrado porque aquilo não resulta. Não é nascido de novo. Graça é o poder de Deus operando em nós. Não é a tentativa do homem em ser diferente. É o poder de Deus que nos transforma. E se tem aquela experiência, até talvez tenha feito uma decisão para andar com Cristo, mas era uma iniciativa própria. Deus, querem fazer aquilo que é bom. Mas sem o poder de Deus, é impossível. Falhamos mais do que fazemos bem. Mas Deus tem um novo nascimento, uma nova criação. E essa que Ele oferece, basta somente a nossa fé em Cristo, em que nós largamos da nossa vida e agarramos a vida dEle. Mas não podemos agarrar a vida dEle se nós não largamos a nossa vida primeiro. Temos de largar para agarrar. Temos que sair para entrar. E Deus quer essa transformação, mas não pode andar nos dois sentidos. E se deixar um, agarra outro. E se vocês estão a reconhecer que há problemas graves que têm que ser resolvidos hoje, é de dentro e não de fora. É um passo que fazes assim, na direção de Deus. Faz aquele passo, abre o teu coração, larga a tua vida e todas as outras ideias que tu tens sobre a tua vida e agarra a Deus. E a Bíblia diz que Ele tira-nos das trevas e coloca-nos no seu amor. Ele faz a diferença. Ele transforma-nos de vez. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Se está nessa situação e tem vacilado, que tem tentado fazer a tua maneira, com a tua força, acabando só em frustração, mas reconhece que precisa uma transformação da natureza, levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Amém. Amém. Há vários de vocês. Há vários de vocês. Então repete essa oração comigo. Diz: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. O Teu propósito é para transformar a minha vida, fazer-me de novo, restaurar a minha vida ao destino original. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Entra, vive em mim, transforma-me em nome de Jesus. Amém.